Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom. Amanda Boeira.
O Tua Voz Santa Maria conversa hoje com César Freitas, consultor associado na Critério, Comunicação Estratégica e Gerenciamento de Crises e ex-diretor de jornalismo da RBS TV. César, bem-vindo.
Muito obrigado, agradeço muito o convite. Estou muito honrado por poder estar participando com vocês desse conteúdo tão relevante para a nossa cidade.
Junto comigo por aqui para fazer essa entrevista, Ian Tambara, colega de Rádio Gaúcha, colega de UFSM, né? Já temos um contato aí há tempos, né? E aí não é a primeira vez que está aqui no podcast também.
Isso aí, muito prazer de estar aqui de novo, né? Segunda vez, já estivemos juntos, não lembro se foi na temporada passada, mas foi no ano passado, né? E faz mais ou menos um ano, inclusive, foi bem nessa época, no ano passado. Na época estava em transição lá da Gaúcha Zona Sul aqui para Porto Alegre, hoje estamos aqui, mas sempre com Santa Maria no coração, né? Não tem como se desligar, vai ficar eternamente ligada a gente. Né?
Pois eu acho que essa já é a minha primeira pergunta. O Ian já tem um tempo aí que circula pelo estado com o grupo RBS, chegou em Porto Alegre e ainda tem essa relação com Santa Maria. É possível ter esse sentimento pela nossa cidade depois de tanto tempo, César?
Minha filha Luísa diz que eu saí de Santa Maria, mas Santa Maria não saiu de mim. Isso se manifesta no sotaque, que às vezes volta forte, isso se manifesta principalmente nos valores e na relação que eu tenho com a minha família e também com as comunidades próximas a Santa Maria. Né? Eu sou muito grato, Amanda, e a cidade onde eu nasci. Acredito que eu já seja, minha geração, seja o resultado de uma evolução histórica dessa cidade. Né? Eu gosto muito de ver a perspectiva histórica porque ela explica quem a gente é, nos ajuda a entender como a gente chegou aqui e também como a não repetir os erros do passado. Né? Meu avô materno era um ex-peão de estância, minha avó era uma da família no lar e que um dia veio de São Martinho da Serra para servir o exército e acabou descobrindo o valor do conhecimento e a partir daí fez com que suas filhas e seus netos dessem valor à educação, à informação, aos valores que depois acabaram impactando na cidade nesse segundo ciclo de crescimento ligado à Universidade Federal, ligado às inúmeras escolas que tem em Santa Maria. Meu avô paterno, deixou a família na região de Bagé para ser ferroviário em Santa Maria e casar com uma filha de imigrantes italianos. Né? Então, a minha geração recebeu a herança desses homens do campo, desses operários da aviação férrea, e tivemos o privilégio de aproveitar muito do que eles construíram para estarmos onde a gente está hoje. Então, Amanda, Ian, se hoje nós tivemos o privilégio de poder estudar numa das principais universidades do país, um dos principais cursos de comunicação do país, é porque houve uma longa história atrás da gente para que a gente tivesse essa condição. E eu procuro honrá-la, e contribuir para que ela siga formando novas gerações de santamarienses, nativos como eu, ou daqueles que escolheram Santa Maria para se formar e levar Santa Maria pelo mundo. Assim como vocês, assim como eu, provavelmente vocês têm colegas que vieram de outras cidades, conviveram durante o período escolar, durante o período da universidade, e que hoje se sentem santamarienses em algum lugar do mundo.
Pois é esse perfil, né? Eu estava ouvindo na tua história, ele se apresenta antes mesmo, né? Quando a gente vê começou, talvez tenha começado nessa época dos ferroviários, essa ideia de pessoas que vinham para Santa Maria para trabalhar. Depois a gente tem a universidade e até hoje as pessoas que vão para o estudo. A questão do exército também, né, sempre muito ligada à cidade, muita gente de fora chega. Mas a cidade, ela tem, parece que vai ter sempre esse caráter mais cosmopolita, assim, essa coisa de interagir pessoas de todos os lugares, né? Tu acha que isso é interessante? E como é que pode, né, isso não atrapalhar a identidade da cidade? Parece que a própria identidade depende dessa movimentação, né? A gente não tá falando de um perfil só de santamariense, mas sim de uma cidade que une essas origens, né?
Pois é, e acho que nós, santamarienses, mas principalmente os santamarienses residentes, têm que se orgulhar disso e fazer disso um diferencial competitivo com outros municípios, porque a gente tem a capacidade de atrair talentos, de atrair pessoas que querem construir a vida e também de gerar conhecimento. Né? O bem mais importante nesse momento da história humana tem uma fábrica, tem várias fábricas em Santa Maria. E essa fábrica é alimentada por essa diversidade. E é uma diversidade que, mais do que nunca, nós temos que prezar, nós temos que amar, né, a diversidade, os diferentes pontos de vista. Santa Maria proporciona isso, porque convivem estudantes, convivem pessoas de várias origens, assim como também convivem funcionários públicos de várias origens, né? Vindos do exército, da aeronáutica, pessoas que servem aos órgãos públicos que vêm do Brasil inteiro. Então, meus 23 anos em Santa Maria, que foi quando eu deixei a cidade, eu convivi com pessoas do Brasil inteiro, com quem eu convivo até hoje, com quem eu mantenho relações até hoje, e a convergência, os assuntos em comum, ainda são aquele de Santa Maria e os destinos de Santa Maria. E isso faz diferença. Eu acho que a municipalidade devia se orgulhar disso, e inclusive acolher, vejo isso com a autoridade santamariense, que ama a cidade e olha de fora, acolher ainda melhor essas pessoas que levam valores, que levam recursos financeiros, levam dinheiro, né, para essa cidade, e que a levam junto depois, né? Continuam se achando originários de Santa Maria.
Sabe que a gente, no Tua Voz Santa Maria, a gente ouve bastante gente que veio para cá para fazer a sua vida, né? Enfim, por conta de todas essas passagens que Santa Maria permite que as pessoas tenham. E muitos deles falam sobre esse acolhimento, sobre essa sensação de que Santa Maria os adotou. Inclusive, tem um dos entrevistados que disse que se sente filho da nossa cidade. Quero saber como que é carregar esse sentimento para fora daqui e se é possível se sentir acolhido em outros locais ou se é quase um acolhimento, o oposto. É tu que hoje em dia recebe Porto Alegre dessa maneira?
Olha, esse aprendizado, essa convivência numa cidade cosmopolita, como o Ian lembrou, faz com que a gente entenda as diversidades e de uma maneira... A diversidade de uma maneira mais positiva, conviva com isso, como jornalista, né? Por ver essas diferenças com naturalidade. E ao longo da minha vida, na RBS, na Rede Globo, eu convivi com colegas de todo o Brasil. E para mim foi, eu posso dizer que a minha formação cosmopolita na pequena Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, me ajudou muito a poder fazer a empatia com os meus colegas de Norte, Nordeste, centro do país, mas principalmente, Amanda, na nossa missão de jornalista, que é fazer empatia com o público a quem a gente serve, que é nosso principal dever. Então, essa visão de entender que as pessoas podem pensar diferente e que as pessoas têm origens diferentes e que tem carências muito diferentes daquela bolha onde a gente vive, onde a gente teve o privilégio, inclusive, de estar, é algo que Santa Maria E é uma competência importante de quem convive com tantas diferenças, com tantos colegas e com tantos conhecimentos de origens diversas, como é a oportunidade que a gente tem na nossa cidade.
É, eu já estou há 2 anos fora da cidade e por vezes, principalmente agora, morando numa capital, a gente sente falta de algumas coisas, assim, desde as mais simples, né, como da rotina do interior. É porque por mais que a cidade seja uma cidade grande no estado, ela ainda é uma cidade do interior, isso não vai deixar de ser. É, então tem as suas particularidades, né? Alguma coisa da rotina, do convívio, não sei, as localizações, as características. O que, que tu sente de falta, assim, mais, ou sentiu ao longo da tua carreira fora da cidade e que talvez se desse levaria no bolso para sempre, levando de Santa Maria?
Eu acho que uma fase da vida da gente sabe disso, né? Então, certamente eu levaria, onde eu fosse, aquele futebol de fim de semana no estádio da universidade, né? Levaria as sessões de cinema de domingo à noite no Cine Glória, que eu acho que não tem mais, inclusive, né? Infelizmente. Levaria o sabor do galeto de Santa Maria, que é ímpar. E levaria esse ambiente efervescente e construtivo que é construído por esse universo ligado à educação em Santa Maria. Esse interesse pelo conhecimento ou pela curiosidade como jornalista e acho que como cidadão, eu trouxe de Santa Maria. De vermos, de participar de debates que eram ricos por serem divisões bem diferentes, né?
E o X santamariense dava para levar também.
O X santamariense é uma boa razão para a gente passear em Santa Maria e comer um X, apesar, né, das maledicências de que ele é muito gorduroso, essas coisas todas. Isso é maledicência da oposição.
Não, é o melhor para sempre.
A gente está comentando aqui sobre esse tempo fora, sobre essa saudade, mas tem gente que está nos ouvindo e não conhece a história do César Freitas, né? Que é daqui de Santa Maria, é formado pela UFSM, e aí foi pro mundo. Como tu disse, teve experiências na RBS, na TV Globo. Quero que tu conte um pouco dessa história de por onde esse santamariense passou aí ao longo de sua vida.
Olha, eu queria ser engenheiro, queria ser astronauta. Então, meu primeiro vestibular, minha primeira experiência na querida Universidade Federal de Santa Maria foi no curso de Engenharia Mecânica. Mas em determinado momento, durante o primeiro ano, eu achei que eu precisava manter uma relação que eu já trazia da minha casa e do meu ambiente com a área humana, né? Com a arte, a literatura, com a relação com as pessoas. E busquei conhecimentos que eu acreditava que fossem conhecimentos que iam acrescentar à minha vida de engenheiro no curso de comunicação social. Quando eu percebi, a engenharia era o meu segundo curso e a comunicação o meu primeiro curso. Eu estava envolvido em outras atividades, inclusive algumas atividades profissionais, né? Escrevendo textos publicitários, participando de produções audiovisuais, né? Para produzir o que hoje, modernamente, diriam que é conteúdo, né? Que é essa gama de conteúdos ligados a instituições, empresas ou pessoas. E quando estava para me formar, eu recebi um convite da RBS TV em Santa Maria para trabalhar na unidade de Santa Maria junto com 2 jornalistas que já não estão entre nós, o Carlos Eduardo Pavani e o Anilson Gonçalves, que me convidaram para trabalhar na edição de jornalismo em Santa Maria. Isso foi no distante ano de 1986.
Permite a pergunta, César, Cláudio Vaz e Oneide Moura já eram dessa equipe? Porque eles seguem com a gente.
Sim, eles, o Cláudio e o Oneide, que eu conheço como Fiapo,
O Fiapo, exato.
Já trabalhavam na RBS TV em Santa Maria, para vocês terem uma ideia da experiência desses dois queridos colegas. E aí eu trabalhei durante 6 meses e acabei convidado para trabalhar no, na RBS TV em Porto Alegre, na edição do RBS Notícias. E é curioso porque eu recebi esse convite porque havia eleições em 86 e a equipe precisava ser reforçada. E é interessante porque nesses 36 anos de profissão nas redações, eu trabalhei em todas as eleições diretamente em cobertor de eleições. Então, o que me motivou a trabalhar na RBS TV em Porto Alegre foi também uma rotina de 2 anos, tanto aqui na RBS TV, quanto na minha passagem no interior de São Paulo pela afiliada EPTV, que é uma afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo, onde também participei das coberturas de eleições municipais e estaduais entre 96 e 2000, o período em que eu estive na EPTV. Então, de lá para cá, eu acho que eu já perdi a conta. Eu estava falando para vocês e lembrei disso, né, de quantas coberturas de eleições eu participei. E isso reforça também, né, Amanda e Ian, aquela perspectiva de que governos passam. E o nosso dever como jornalistas, o nosso compromisso com a apuração, com a melhor evidência da verdade, permanece. Eu já passei por vários governos, obviamente em todos eles eu estive numa instituição que sabe sua missão como fiscal do poder, mas também como uma vitrine para mostrar as referências positivas, e sempre tive respeito daqueles que estavam no poder pela retidão que eu pude assumir como jornalista dentro da RBS, né? Então, essa é uma daquelas coisas que os jornalistas têm que sempre lembrar. Governos, a história passa, o que fica conosco é a nossa credibilidade e, principalmente, o uso da técnica jornalística, que é o que a gente aprende na universidade, que nos faz diferentes dos demais geradores de conteúdo e que aumenta o nosso compromisso, porque nós somos jornalistas, escolhemos essa profissão e amanhã continuaremos jornalistas e somos, como pessoas públicas, suscetíveis a termos cobrança. Isso faz parte do nosso negócio e que a gente tem que estar muito bem fundamentado para poder conviver com essa cobrança e ter certeza que contribuiu com a sociedade exercendo seu trabalho como jornalista.
Agora, aproveitando essa deixa de falar um pouco mais sobre a TV e a tua experiência nisso, né, César? Imagino que nesse tempo que tenha passado trabalhando na área, muitas adaptações, mudanças devem ter sido necessárias de formato, de fórmulas, né, de rotina produtiva. Aqueles debates que saem, às vezes, do universo acadêmico vão para o mercado de trabalho, a gente vê o reflexo disso. Mas talvez agora nunca a gente tenha tido uma dinâmica tão, tão forte, né? Tão dinâmica mesmo, né? sendo redundante, mas a gente vê as coisas mudando muito rápido com internet, com, infelizmente, descrédito de uma parte da população em relação à mídia tradicional. A gente tem o desinteresse também de uma outra parte que daqui a pouco prefere os meios digitais, prefere consumir informação de outras maneiras. Hein? Vamos entrar no mérito se isso é correto, se é errado, mas existem esses problemas, né, esses percalços. Formato tradicional, se é que existe esse formato, se é que ele vai existir, daqui a pouco não estamos falando mais de formato tradicional e sim de novidades. Para onde tu acha que a televisão vai ter que se encaminhar?
Quando a gente vê alguns programas da década de 80, e a gente acha aquilo uma barbaridade, né? A gente fica pensando como é que aquilo foi veiculado. Então, eu acho que uma das questões é que não vai ser igual, nada é igual, né? A minha geração teve um privilégio. Eu tive um privilégio de começar usando máquinas de escrever e uma máquina fantástica chamada Telex, fazer com que a gente se comunicasse com várias partes do mundo. E depois eu também tive o privilégio de conduzi um projeto de, junto com meus colegas da engenharia da IPS, da segunda geração, da segunda redação digital do Brasil, depois da TV Globo, em 1991-92. Então, foi todo um reestudo, que a gente está dizendo, não foi só trocar equipamento, mas foi todo um reestudo de fluxograma, de processos de trabalho e até competências nossas como jornalistas, né? Porque a gente não estava trocando uma máquina de escrever por outra, a gente estava trocando uma máquina de escrever por uma outra que apoiava e se relacionava com vários equipamentos e conceitos diferentes. Nesse período também eu vi surgir a internet, tive a sorte de participar do desenvolvimento dos primeiros sites, no final dos anos 90, junto com alguns colegas que desenvolviam os portais regionais da Rede Globo, no final de 98, 99, 2000, desenvolvimento Globo.com e outros sites, né? Então, em 20 anos, acabei acompanhando muito dessas mudanças. E é curioso que em 2011, quando a gente montou aqui no Rio Grande do Sul o Globo Esporte, RS e o G1, todo o caminho complicado que eu tinha passado 10 anos antes parecia muito simples e um pedacinho muito pequeno da trajetória, né? Porque já tinha sido desenvolvido softwares de edição, já tinham sido desenvolvidos processos de segurança de rede, coisas que eram... era abrir picada no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então essas coisas sempre mudam. Os budistas costumam dizer que a única constante na vida é a mudança. Nada é igual para sempre. E nós estamos vivendo uma revolução tão grande quanto foi a invenção da imprensa escrita pelo Gutenberg. Como foi a introdução do rádio no início do século XX ou da televisão logo em seguida. São mudanças um pouco diferentes, né? Ou como a minha geração viu o desenvolvimento do satélite como conexão, que mudou completamente os processos de produção. Então, a gente sempre viveu sobre mudança. O que a gente tá vendo agora é uma consequência e talvez uma velocidade maior dessas mudanças. Eu não sou um apocalíptico, eu acho que as mudanças elas sempre foram usadas de uma maneira positiva e negativa, isso faz parte da vivência humana. Prefiro olhar assim, para a nossa função como jornalistas e qual é o valor que a gente oferece para a sociedade, que é diferente do que os demais produtores de conteúdo oferecem. Então, acredito que isso, Ian e Amanda, a minha convicção é que isso nós devemos preservar. Costumo dizer que jornalismo não é um formato. Formato pode ser produzido por qualquer um, mas jornalismo é um processo. E esse processo depende de uma visão ética, de uma visão técnica, de uma visão de conhecimento, de codificação, de um compromisso social e de um compromisso profissional, de ser cobrado. E, então, isso é diferente dos demais geradores de conteúdo. Então, me preocupa só que nós, jornalistas, na tentativa de competir com alguém que não tem as nossas competências, assumamos alguns formatos que sejam mais parecidos com aqueles que não têm os nossos compromissos e, com isso, a gente acabe, de alguma maneira, reduzindo o valor que a gente entrega para a sociedade, ou pelo menos reduzindo a percepção de valor da sociedade em relação ao que a gente produz. Nós aqui temos compromisso, nós como jornalistas, em fazer a melhor apuração, porque amanhã nós continuamos jornalistas. E se alguém nos cobrar, nós também vamos ter o compromisso de dizer, olha, eu apurei errado, houve um equívoco de interpretação, e dar como informação isso também. Porque nosso compromisso é informação. Nosso compromisso é a melhor parte da verdade que nos envolve também. Então, isso é um compromisso do jornalista. Isso não é um compromisso geral de qualquer gerador de conteúdo que assuma formato de jornalismo, né? Então, isso me parece que é o como em qualquer plataforma, televisão, rádio, áudio, vídeo, formatos de duas dimensões, três dimensões, vai ser onde nós, jornalistas, seguiremos prestando serviço à comunidade e onde provavelmente a comunidade vai entender o valor que a gente entrega a ela. Né? Isso vale para esse produto que nós estamos entregando nessa plataforma agora, ou vale para o produto que a gente entrega ao vivo na nossa querida Rádio Gaúcha, onde eu tive o prazer de trabalhar durante quase 3 anos na direção de jornalismo no final dos anos 2000, né? Antes de retornar para a RBS TV. E cada um tem sua função naquele momento histórico. E isso eu acho que a gente tem que entender também e se adaptar. Mas o que é um compromisso é a nossa relação com a técnica jornalística, com um compromisso com a sociedade e com o público, e compromisso com a história. Isso não muda independente da plataforma. E digo isso porque na minha atual função, na atividade que eu estou exercendo, em que eu escuto instituições e empresas e tento ajudá-las a se expressar melhor, eu costumo dizer que a gente não conta história se essa história não estiver escrita, se ela não estiver feita. Não existe narrativa desprovida de apuração minha ou da sociedade. Nenhuma evidência se sustenta se ela não for conferida, não for capaz de ser conferida várias vezes e por várias fontes diferentes. E isso é uma atividade de jornalista, isso é uma atividade de quem tem compromisso com a apuração, quem tem compromisso com a técnica e com as pessoas com quem a gente se relaciona. Acho que antes de qualquer função técnica vem muito do propósito de vida. Meu propósito como jornalista, que me fez me afastar da área técnica para trabalhar como jornalista, é que a minha função, de alguma maneira, contribua para a melhoria da vida das pessoas. Seja com uma informação que pode transformar aquele dia, que pode cobrar de uma autoridade, seja com um conteúdo que torne a vida mais leve naquele dia ou que ajude a navegar naquele dia. E como gestor, eu posso ajudar aqueles que estão nos meus 10 metros quadrados próximos de mim para que eles se viabilizem. E principalmente como gestor jornalista, ou jornalista gestor, na verdade, para que daqui a alguns anos as pessoas que têm compromisso com a informação, com o processo de técnica jornalística e compromisso com a sociedade, continuem tendo espaço, aprendam e sejam melhores do que a minha geração foi, tá? E estejam preparados para enfrentar as diferentes circunstâncias históricas que certamente eles enfrentarão.
Se me permite a brincadeira, César, é difícil entrevistar um jornalista e um bom jornalista porque ele vai respondendo as perguntas que a gente estava planejando fazer. Então eu já tô marcando aqui, essa já foi. Tá difícil, viu? Eu ia falar sobre essa mudança de função aí de seguir sendo jornalista, mas à frente agora, né, de um grupo, como que é coordenar, porque sai um pouco da reportagem e passa para essa parte de coordenação, mas isso já explicou que não se abre mão do jornalismo, então, ao fazer isso, né, o grande foco segue sendo o mesmo, só muda, digamos, ali a cadeirinha onde está sentado.
Eu tive o privilégio de conviver em instituições que sempre fizeram do jornalismo uma atividade importante e nobre para a sociedade. Conviver com empresários como o Eugênio Sirotsky, como o Nelson, tem uma visão de que o jornalismo é um produto a ser entregue para a sociedade, produzido, gerado por uma empresa, mas que tem uma função social importante e que ele transcende ao tempo e transcende ao curto prazo. Isso fez com que os meus propósitos como jornalista sempre encontrasse espaço para o exercício da minha profissão. Tive a honra, tive a responsabilidade de ter que gerenciar recursos e pessoas. E nós, jornalistas, eu aprendi com o tempo, não só nós, jornalistas, mas todos nós que temos uma formação técnica, nós não somos preparados para a gestão, nós somos preparados para a nossa atividade técnica. E, inevitavelmente, muitas vezes, na maior parte do tempo, a gente está gerenciando o nosso esforço junto com os demais, diferenças de pontos de vista, processos que transcendem a minha própria vontade ou a minha própria atividade, e que isso é importante. Então, em algum momento, eu tive que aprender, tive que estudar, tive que buscar recursos para que eu pudesse responder a essa expectativa da empresa onde que eu servia e das pessoas com quem eu convivia, principalmente, né? Porque a gente vive num mundo 360, tem um compromisso com a instituição, com um acionista, com o seu colega, com o jornalista que trabalha contigo, com a sua equipe. E todos eles têm expectativas, assim como a gente, e a nossa tarefa diária é alinhar essas expectativas e fazer com que a gente, porque todos tenham sucesso nelas. Então, eu vi isso com muita responsabilidade. E graças a isso também cheguei a um ponto na minha carreira, depois de 36 anos de carreira nas redações, que eu posso confessar, né, Amanda? Sinto um pouco de saudade. Logo, logo passa, né? Mas enfim, sinto um pouco de saudade daquele caos maravilhoso em que eu fui aprendendo a entender processos, a fazer análises e me proporcionam entender a realidade de uma instituição, de uma pessoa, de uma circunstância histórica, e que possa estabelecer atividades de comunicação que integrem essas atividades, essas instituições, essas pessoas na sociedade onde eles estão, né? Mas mais que isso é legal. Vocês lembram que na teoria da comunicação tem um feedback, né? A comunicação só se fecha se alguém falar com outro, com o mesmo repertório, e que haja um retorno, né? Que quem falou tenha certeza que o outro ouviu ou entendeu. E que também as instituições têm que ser sensíveis a esses feedbacks que a sociedade, que os seus stakeholders, que as pessoas com quem ela convive, emitem. E ao fazerem isso, desenvolverem ainda melhor as suas atividades e que possam desenvolver sua visão estratégica na relação com a comunidade de uma maneira melhor. Né? Eu, como jornalista, acho que a gente tem que ter paixão pelas pessoas e pelo que elas têm a dizer. Todos têm algo importante a dizer, se a gente souber, se a gente tiver paciência para ouvir e paixão por essas respostas, a gente consegue viver melhor ou exercer um serviço melhor.
Essa questão da saudade da redação, né, do jornalismo, me lembra muito um conceito assim que eu, pelo menos, acabo levando para a vida, que às vezes a gente tem essas fases muito marcantes, né, César, que quando terminam esses ciclos, geralmente a gente tende a lembrar primeiro das coisas boas, né, e faz quase um pacote, né, aquelas coisas boas, como se fosse, assim, perfeito. Aí depois a gente passa alguns segundos, começa a lembrar também dos problemas, e aí relembra que não era tudo aquilo que a gente romantiza, né, mas é que a gente tende a deixar em primeiro lugar as lembranças boas, o que não é ruim, né, mas é bom a gente ter essa lembrança do total, do geral. Só me lembrei disso quando tu falou, assim, um conceito, pelo menos, que eu imagino, assim, né. Mas, inclusive, falando de lembrança e voltando ao tema de Santa Maria, eu queria saber o quanto hoje tu acompanha, em relação, de modo geral, ao desenvolvimento da cidade, ao que está em pauta na cidade, notícias, né, quem sabendo que tu ouve o podcast aqui da Gaúcha, né, do Tua Voz, fora isso, o que mais tu acompanha, tu busca estar mais informado sobre a cidade, para ter essa relação também atualizada de tudo que está rolando em Santa Maria?
Olha, eu me treinei nesses tempos de redação a ver o Rio Grande do Sul como uma integridade, diferente até dos meus colegas do resto do país, em que os estados têm muitas regiões que são distintas, às vezes nem se falam. O Rio Grande do Sul tem uma uma capacidade de ser um estado que se interessa por suas diferentes regiões. Eu acho que isso também imagino, um trabalho muito interessante feito ao longo do tempo pela RBS. Então, o meu interesse diferente por Santa Maria é afetivo, porque minha mãe ainda mora em Santa Maria, tenho dois irmãos queridos que moram em Santa Maria, dois sobrinhos, e então tenho uma relação muito próxima afetiva. Mas eu sempre me interessei por todas as grandes cidades do interior do Rio Grande do Sul, tá? E procuro estar bem informado. Acabo tendo relação com todas essas grandes cidades. Agora, Santa Maria tem uma particularidade, assim, né? Porque quando aquela coisa, né, quando a gente projeta, fala alguma coisa, a gente projeta uma série de visões afetivas na mente, né? Muitas boas, né? Toda a minha formação, meus amigos, o que eu aprendi, como me preparei para a vida aí, e algumas chocantes até, né? Como foi o caso da minha última atividade jornalística direta que eu tive em Santa Maria, que foi a cobertura triste caso da Kiss, porque eu desloquei meu time e meus colegas da TV Globo durante algum tempo aí, e permaneci em Santa Maria na coordenação da cobertura. Então, eu acho que são duas coisas que são, como tu disseste, a gente lembra só do bom, mas essas coisas convivem em Santa Maria. A relação de ter essa formação espetacular e me parece até tragicamente simbólico o que aconteceu em Santa Maria e que dói o coração até hoje. Parece que a gente também não cuida muito bem dos nossos estudantes e historicamente é uma relação de amor, mas de não acolhimento, e eu acho que a gente devia se orgulhar mais dessas pessoas que passam pela nossa cidade, dessas pessoas desses jovens que vivem na nossa cidade, que jogam energia da juventude, que jogam as expectativas e convivem durante um bom tempo, e essa energia ela é muito rara e muito importante para uma cidade não dar tanta atenção assim. Então, se tu me perguntar assim, sobre como eu gostaria de ver melhor minha cidade, era ver uma cidade mais acolhedora com todos que vêm de fora. Todos, porque essa cidade vive disso. É uma cidade que tem um PIB de quase 9 bilhões, pelo que eu me lembro, 8 bilhões, alguma coisa, mas só o orçamento da Universidade Federal, que eu me lembre, está em torno de 1 bilhão e meio. E isso só existe porque tem um monte de gente de fora da cidade lá, e que poderia, inclusive, trazer mais gente, mais investimento, se a gente conseguisse tornar uma cidade ainda mais acolhedora, né? Mais receptiva para esses jovens que estão, como vocês sabem, jovens gostam de festa, jovens fazem barulho, jovens contestam, tá? E isso é maravilhoso. Isso moveu nossa cidade sempre. E a gente tem que saber disso, conviver com isso. E eu acho que todos que vivem naquela cidade já foram jovens um dia, como eu fui, e a gente tem que entender isso e valorizar. Tá? Eu já percebi no meu tempo de estudante como alguns colegas que vinham de fora não encontravam oportunidades adequadas para conviver naquele tempo. E acho que esse é um desafio para Santa Maria. Valorizar a sua diversidade, valorizar as pessoas que compõem essa coletividade que vem de outras cidades para buscar em Santa Maria um valor espetacular, que é conhecimento.
César, agora para a gente encerrar, eu quero te pedir assim, ó, vou fazer a bonita primeiro. O que que tu diria para o César lá de antigamente, recém-formado, que construiu toda essa carreira? Mas qual é a minha pergunta de verdade? O que que tu diria para mim e para o Ian, jornalistas formados há pouco tempo, que estão iniciando a sua carreira agora e querem saber como ter um sucesso desse jeito?
Eu acho que a palavra sucesso, ela pode esconder várias coisas. Eu acho que a gente vive a nossa vida em busca da felicidade, tá? Seja o que a gente fizer. Então, talvez eu diga para vocês, sejam felizes, hoje, porque já é importante ser feliz hoje. Sofram menos e tenham um propósito. Tá? É, eu sei que isso não vai adiantar nada, porque a gente sofre todos os dias pensando em fazer o melhor, e sei que vocês vão fazer isso. É, mas lembrem, jornalismo é processo. Não é um formato. É um compromisso social. E ele está ao longo do tempo se relacionando com aquele momento histórico, com todos que virão depois dele. Tá? Então se preparem para isso. Saibam que a gente não trabalha sozinho. Em nenhuma função a gente está sozinho. A gente sempre depende de alguém. E tenham prazer com essa relação, a relação de diferença. Aproveitem os colegas mais diferentes, porque são eles que mais contribuem para que a gente seja melhor e se cobre uma visão diferente. O jornalista que busca sempre a mesma fonte, sempre a mesma opinião, está fadado a ver só um pedaço da realidade e não melhorar, não evoluir. Tá? Principalmente tem um compromisso com o público para quem vocês trabalham. Estudem para quem vocês trabalham. Eles não são da nossa bolha. O Brasil é um país com muitas dificuldades e muita gente só depende da rádio e da TV convencional, Ian, e talvez isso demore algum tempo ainda para que mude. Então façam do jornalismo uma atividade que tenha produtos atraentes, uma linguagem acessível para todos, para que todos possam entender melhor as nossas mensagens. Né? Tenho paixão por isso, e mais do que olhar aquelas pesquisas, entendo, convivo com as pessoas. Vão lá na Vila Oliveira, na Vila Orlândia, gostem de tomar um cafezinho no calçadão, peguem um ônibus Brigado e Tararé, gostem de ir no centro de Camobi, gostem de pessoas. É lá que a vida está, e lá que estão as pessoas que precisam do nosso trabalho e que tem a gente como conexão com o mundo. E fazendo isso, eu quero dizer que aquilo que tu falava de sucesso, cada vez que eu achava que eu estava fazendo isso, que o meu time estava tendo o privilégio de prestar esse serviço, eu me sentia muito feliz. Então, quando eu olho para trás e vejo, Ian, todas as vezes que eu consegui fazer isso com o meu time, eu me sinto muito feliz. Então, acho que eu atingi o meu objetivo. E quando eu lembro todas as vezes que a gente quebrou a cara, e não foram poucas, eu também fico feliz, porque eu acho que a gente aprendeu. E a gente quebra a cara. Tá?
Anotado aqui, anotado aí. Obrigada por participar com a gente do Tua Voz.
Amanda, Ian, eu que fico muito honrado, feliz por estar aqui batendo papo com vocês. E fico sempre à disposição, jornalismo é minha vida, comunicação me trouxe uma conexão espetacular com o mundo, com as coisas que eu gosto, e nisso, né, é que a gente chama de felicidade. Espero que vocês sejam felizes nessa profissão espetacular. Daqui a 30 anos, alguém ligue para vocês para falar com os novos jornalistas, ou falar com o público, falar sobre Santa Maria e falar sobre essa profissão.
Ian Tambara, obrigada por estar comigo de novo aqui no Tua Voz. Onde será que tu vai estar no próximo que a gente te convidar, hein, Ian?
Valeu, na próxima, quem sabe, já que a gente falou do assunto, um concurso de degustação do X aí, pra ver.
Olha aí.
Qual melhor, né? A gente traz aí de outras cidades pra comparar, pra mostrar, só pra comprovar que Santa Maria tem o melhor, né? Não, já vai ser um concurso com um vencedor pronto. Mas quem sabe a gente se encontra aí, né?
Nosso sempre próximo encontro vai ser no centro de Santa Maria, Ian e Amanda.
Pode ser, tomando um cafezinho lá no calçadão, nas galerias. É um lugar, aliás, é um lugar que eu sempre faço questão de passar, sempre que eu venho aqui, aí para Santa Maria, faço questão de duas coisas que eu não largo mão, além do X, tá? É o meu cabeleireiro em Santa Maria, e o passeio pelo centro, e consequentemente o cabeleireiro já é no centro, então aproveito para dar aquela caminhada, faço questão de passear, porque não tem igual, e tem tudo a ver, né, com essas lembranças que a gente fala sobre o ambiente, a criação e coisas que Santa Maria tem que não, a gente não encontra em lugar nenhum, sendo nascido aí ou não.
Tá certo, Tua Voz Santa Maria. Fica por aqui o nosso podcast que vem para Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região, Universidade Franciscana, referência no ensino superior, Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor, e BK Construções, há 30 anos construindo a vida com você. A quinta temporada se fecha nesse momento.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom.